Mas é de Shem da Flame de Vav, tratado de Gitin. Olá a todos, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos da Flame de Reamut Bet, na décima linha de baixo, no começo da linha. E Baelu perguntaram aos sábios, um assunto que é trazido aqui de passagem, um assunto de Atarat Nedarim. Em resumo, um conceito que a gente viu no tratado de Nedarim é que uma pessoa que promete, e ele se arrepende dessa promessa. Então existe uma solução para isso, ele vai para um sábio, e normalmente o sábio vai entender a situação e vai perceber que essa pessoa se arrependeu, vai identificar algum engano dessa pessoa e no momento que ele fez a promessa e vai cancelar essa promessa. Atarat Nedarim, o sábio identifica que já no momento da promessa a pessoa tinha se enganado, não estava ciente de alguma repercussão dessa promessa, alguma consequência que essa promessa traz a ele, e o sábio cancela essa promessa. Isso em geral é o conceito de Atarat Nedarim. Porém, pergunta uma pergunta interessante. Tzarich lefaret et haneder ou eno tzarich? Será que é indispensável que o sábio ele entenda exatamente qual foi a promessa, por que essa pessoa prometeu, qual foi o contexto, ou será que isso não é necessário, não é indispensável? A pessoa chega para o sábio e diz que fez uma promessa e se arrepende, e o sábio diz que essa promessa está cancelada. Será que a promessa realmente está cancelada ou não? Será que é indispensável que a pessoa que prometeu descreva ao sábio exatamente o que aconteceu ou não? Então, Rav Nachman Amar Eino Tzarich. Rav Nachman diz que não é indispensável explicar exatamente para o sábio qual foi a promessa, etc. Rav Papa Amar Tzarich. Rav Papa diz que é indispensável. É necessário que o sábio ele entenda exatamente o que aconteceu. Aparentemente a lei é como Rav Papa, que sim é necessário. Porém, vamos ver agora o diálogo entre eles. Rav Nachman Amar Eino Tzarich. Rav Nachman diz que isso não é indispensável. Dei Amar Tzarich, porque se você diz que sim é necessário, Zemin de Geiser de Bure Vechachama e de Shama Mefer. Temos um problema muito grande, fala Rav Nachman. Qual é o problema? Que às vezes a pessoa vai para um sábio, ele conta para o sábio a promessa, mas ele deixa de lado alguns detalhes que para ele não é importante. Mas, na verdade, é sim importante. O sábio deveria saber isso. Então, o sábio escutou alguma coisa, parte do que ele deveria ter escutado. O que ele escutou, ele cancelou. Porém, tem outras repercussões, outras partes da promessa que o sábio não sabia e não cancelou. Essa pessoa que prometeu acha que tudo está cancelado e, na verdade, não está. Então, fala, não faz sentido dizer que é indispensável que o sábio entenda exatamente tudo o que aconteceu. Rav Papa Amar Tzarich. Rav Papa diz que sim é necessário. Mishum Milta de Isura, porque tem situações que a pessoa promete pra, como uma cerca para não pecar. Então, numa situação dessa, o sábio não pode cancelar essa promessa, porque essa promessa está ajudando essa pessoa a não pecar. Então o sábio deve saber exatamente o que aconteceu, qual foi a motivação dessa pessoa para prometer, e vai saber se ele pode cancelar ou não. Tna, tem uma Mishnah para responder essa situação. A não ser a Shimba Averá Passur, Ati Dorana. O caso dessa Mishnah é estado de um Kohen que se casou com uma mulher proibida para ele, com uma mulher divorciada, que é proibida para o Kohen. Então fala a Mishnah, esse Kohen não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Mesmo que ele está no meio de um serviço, digamos que está sacrificando um sacrifício em cima do Mizbeach, ele tem que parar. Ati Dorana, o que ele pode fazer se ele quer terminar o sacrifício, ele pode prometer que não vai ter nenhum proveito dessa mulher proibida para ele. Então, dessa forma, ele vai ter que se divorciar dela. Uma vez que ele prometeu, ele já pode continuar o serviço. Então, Betânia lá, a breda completa. Noder Veuved, Yoredo Megaresh. Ele promete, ele pode terminar o serviço dele, ele desce do Mizbeach e vai se divorciar da esposa dele. Ele prometeu que não vai ter nenhum proveito dessa mulher, então ele vai se divorciar dela. Deia Marten Otsarich Lefareta Neder. Fala, Gmará. Se Rav Nachman tem razão, que a pessoa que vai cancelar uma promessa não tem que detalhar para o sábio toda a promessa e todo o contexto, o que impede esse Kohen de prometer em cima do Mizbeach que não vai ter proveito da mulher dele? Terminar o serviço do Beit HaMikdash, ele desce do Mizbeach, vai para um sábio e diz: eu prometi algo e me arrependi, e o sábio cancelaria essa promessa, e essa pessoa pode continuar casado com essa mulher. Ele prometeu e cancelou a promessa, então ele está na mesma. Então, por que não temos esse receio? Então deve ser que quando esse coelho iria para um sábio, ele teria que detalhar exatamente por que ele prometeu e o que ele prometeu, e nenhum sábio ia cancelar essa promessa dele. Obviamente o sábio quer que essa pessoa se divorcie dessa mulher proibida para ele. Fala, mas não tem prova. Pode ser que a pessoa não tenha que detalhar para o sábio na hora de cancelar a promessa. O caso do coelho de Madrina Lei Barabim. Começamos lá em cima. Vamos fazer esse coelho prometer sim que não vai ter proveito da mulher dele, porém ele vai prometer em público. Então fala aqui, quando ele promete em público, aparentemente na frente de 10 pessoas, o sábio não tem como cancelar essa promessa. Então não tem receio. Palmani Haleman de Amar Neder Shudar Barabim en lo afará. Ele alemanda amar e eixo afará, marica lemeimar. Fala, não, tudo bem, conforme a opinião que sustenta-se. A opinião que sustenta que uma promessa que a pessoa faz em público não pode ser cancelada por um sábio, então tem resposta. Ou seja, que em essência, pode ser que a pessoa não tenha que detalhar para o sábio a promessa, porque o sábio cancele. Esse caso do coelho, ele iria para um sábio, tá? Ele não ia detalhar para o sábio a promessa, mas mesmo assim o sábio não tem como cancelar essa promessa, porque essa promessa foi feita em público. Porém, então, conforme essa opinião, essa promessa não pode ser cancelada. Porém, tem uma outra opinião que diz que mesmo que a pessoa promete em público, o sábio pode cancelar a promessa. Então, volta a pergunta. Se o Cohen, ele pode cancelar essa promessa, ele não vai ter que explicar para o sábio qual foi a promessa, o sábio cancelaria para ele, ele pode continuar casado com essa mulher. Fala de Madrina Lei Adatrabi. Explica como era melhor a resposta. Que esse coelho ele vai prometer, porém vão prometer por ele e ele vai aceitar essa promessa. Ou seja, três juízes vão vir, por exemplo. Esses três juízes formam um tribunal e falam para esse coelho: nós estamos prometendo em seu nome que você não pode ter proveito dessa mulher proibida. E a pessoa tem que falar amém, tem que aceitar sobre si essa promessa. E essa promessa não pode ser cancelada. De amar a mesma, fala a mesma. E retalei, afiro lemar de amar, neder shudar barabim, yeshua fará. Fala a mesma, mesmo conforme a opinião que diz que a pessoa promete em público, ele ainda pode cancelar com o sábio essa promessa. Adatrabim, eloa fará. Porém, se o público prometeu por ele, ou como um tribunal prometeu por ele, e ele aceitou sobre si essa promessa que o tribunal fez, então essa pessoa não pode ir para um sábio e cancelar simplesmente a promessa, a não ser que ele pediu permissão para o tribunal. O tribunal deu a permissão para ele e aí ele vai cancelar essa promessa. No caso do Cohen, o tribunal vai prometer em nome dele que ele não pode ter proveito dessa mulher proibida. Então esse tribunal não vai dar permissão para ele cancelar essa promessa. Então por isso ele pode continuar trabalhando no Beit HaMikdash. Não temos receio que ele vai cancelar essa promessa, ele não vai conseguir também cancelar essa promessa. Então, fala, mas pode ser que uma pessoa que vai para um sábio, ele não precisa detalhar cada etapa da promessa, mas no caso do coelho isso não ia adiantar ele, porque ele não tem como cancelar essa promessa, a não ser que ele peça permissão para o tribunal que prometeu por ele. Fala, amém, mas algo interessante. Nesse caso que prometeram pela pessoa e essa pessoa aceitou essa promessa, ele não pode cancelar essa promessa a não ser que ele pediu permissão para esse público que prometeu por ele ou esse tribunal que prometeu em nome dele. Porém, isso é só se ele vai cancelar a promessa por um motivo pessoal dele, um conforto para ele. Nessa situação, ele tem que pedir permissão para o tribunal, por exemplo, para cancelar a promessa. Porém, se o motivo que ele está cancelando a promessa é para cumprir uma mitzvah, então ele pode sim cancelar, mesmo sem pedir permissão para o público que prometeu por ele. Digamos que 10 pessoas chegaram para essa pessoa e falaram: nós estamos prometendo em seu nome que você não pode comer matzah, por certo motivo. E essa pessoa aceitou essa promessa. Então, se não está... Ele quer comer matzah porque ele está com fome. Para cancelar essa promessa, ele tem que pedir para essas 10 pessoas permissão de cancelar a promessa. Porém, quando chega a Pesach, Agora ele tem a obrigação, a mitzvah de comer matzá. Então se avalia que esse público aceitaria que o cancelamento dessa promessa para possibilitar esse fulano de comer matzá em Pesach e cumprir a mitzvah. Então mesmo que ele não pede claramente permissão para esse público que prometeu por ele, é como se esse público já deu a permissão para ele, porque se avalia que esse público quer dar essa possibilidade que essa pessoa coma matzah em Pesach para cumprir a mitzvah. Que a umakredar de que de adre lavacha da trabi, da ava parcha beinuk. Como aconteceu uma vez, tinha um professor de crianças que ele era muito rígido com as crianças, lavacha não gostou desse comportamento dele, e lavacha com o tribunal dele prometeram em nome dessa pessoa, desse professor, que ele não vai mais ensinar crianças. Essa pessoa aceitou sobre si essa promessa. Porém, Ravina, ele não pediu permissão para Rav Acha para cancelar essa promessa. Ravina próprio cancelou essa promessa que fizeram em nome desse professor. Por quê? Porque ele era o melhor professor que existia naquele local. E Ravina aparentemente percebeu que essa pessoa ali se arrependeu dessa atitude com as crianças. E Ravina cancelou essa promessa por um motivo de mitzvah, para que esse professor continue ensinando esses alunos. Então aqui se vê que quando uma pessoa ele promete, então ele pode ir para um sábio cancelar a promessa. Tem uma discussão quando a pessoa promete em público se ele pode cancelar essa promessa ou não. E quando prometem pela pessoa e a pessoa aceita essa promessa, então se a pessoa quer cancelar a promessa por um motivo pessoal dele, então ele tem que pedir permissão para esse público que prometeu por ele. Porém, se a pessoa quer cancelar essa promessa para cumprir uma mitzvah, então essa promessa pode ser cancelada, mesmo que ele não pediu explicitamente permissão do público ou do tribunal que prometeu por ele, se avalia que ele tem essa permissão já, porque isso é de um assunto de mitzvah. Então agora não prova se a pessoa quando vai cancelar a promessa com o sábio, ele tem que detalhar para o sábio ou não, porém aparentemente a lei é que sim, o sábio tem que saber por que a pessoa prometeu e o que a pessoa prometeu para cancelar a promessa. Outra etapa, nossa Mishnah disse um outro decreto de Rabban Gamliel HaZaken que as testemunhas devem assinar um documento de divórcio. Isso é um conceito da situação, tikkun olam, é para remediar uma situação. Pergunta para mim, Plete Kunaulá, Deoraita. Como a Mishnah pode dizer que as testemunhas assinam um documento de divórcio para um conceito da situação, uma lei rabínica? É uma lei da Torá que as testemunhas assinem um documento de divórcio. Dertiv, como diz o Pasuk, Vechatov, Vasefer, Vechaton. Quando se escreve um documento, se trata de um documento de venda, no caso, se escreve um documento e as testemunhas assinam. Isso que oficializa, dá força ao documento. Então, como a Mishnah pode dizer que as testemunhas assinam um get para remediar uma situação? É uma lei da Torá. Amar Rabba lo tzricha. Fala Rabba, não. A nossa Mishnah veio dizer uma novidade sim. Nerabi Elazar da Maledem Esirakarte. Fala Rabba, a nossa Mishnah vai como Rabi Elazar. Então, esse conceito que pela Torá é necessário que as duas testemunhas assinem o get é conforme a opinião de Rabi Meir. Primeiro sustenta de Hatimah Karto, que dá força para o documento, que oficializa o documento, são as testemunhas que assinam. A nossa Mishnah disse, conforme Rabi Elazar, que sustenta que o que oficializa o divórcio são as testemunhas que vêm a entrega do get, do marido, para a mulher. Então, conforme Rabi Elazar, não seria necessário pela Torá as assinaturas. Será suficiente duas testemunhas verem a entrega e essa mulher está divorciada. Isso que oficializa o divórcio. Porém, fala a nossa Mishnah, Tkinu Rabbanan e Dehatimah e Betikun Olam. Os sábios decretaram, mesmo conforme a opinião de Rabi Elazar, que as testemunhas assinem o get para remediar uma situação. Qual é o remédio? Qual é a situação? Dezimim de Maite Saadi. Porque o que acontece se a mulher recebeu o get? Agora ela quer se casar, porém tem uma suspeita que esse documento de divórcio é falsificado. Então, para autenticar o documento, seria necessário que as testemunhas de entrega eles venham e eles testemunham que a gente viu que o marido entregou esse get para essa mulher. Então isso indica que o documento é legítimo e ela pode se casar. Porém, tem uma suspeita que acontece essas testemunhas de entrega, eles já faleceram. Inamizinho de Asri Medinataya, ou eles viajaram, estão morando em outra região agora. Como é que a gente vai achar essas testemunhas agora? Essa mulher não pode se casar. Então, por isso, os sábios decretaram que as testemunhas assinem o documento de divórcio e a gente pode autenticar as assinaturas. Podemos pegar documentos que têm as mesmas assinaturas, esses outros documentos já foram autenticados, ou pessoas que reconhecem essas assinaturas para testemunhar que o documento é legítimo. Então, para aumentar as probabilidades que a gente vai conseguir autenticar o documento, mesmo que a gente não ache as testemunhas de entrega, e tem as duas testemunhas que assinaram, e a gente pode autenticar essas assinaturas com mais facilidade e permitir essa mulher de se casar com outra pessoa. Isso fala na Araba. Rabi Yosef amara filo tem ali Rabi Meir. Fala Rabi Yosef, a nossa Mishnah também pode ir como Rabi Meir. Mesmo que Rabi Meir sustenta que pela Torá é necessário que as testemunhas assinem o documento de divórcio, mesmo assim a nossa Mishnah fala que tem um decreto que o que? O que a Mishnah veio dizer é que os sábios decretaram que as testemunhas assinem o nome deles no documento de divórcio. Ou seja, que ele tem a palavra. Originalmente, a lei pela Torá é que duas testemunhas sim assinem o documento de divórcio, conforme Rabi Meir, porém não é necessário que eles assinem o nome. Eles podem dizer, eu assino como testemunha. A outra pessoa vem e escreve a mesma coisa, eu assino como testemunha. Então, como se autentica um documento desse? É muito difícil de autenticar. Temos que achar um outro documento que já foi autenticado, e lá tem essas testemunhas assinadas, e a gente não sabe o nome deles, mas tem a mesma ortografia do que essas assinaturas desse documento de divórcio. Dessa forma a gente vai autenticar o documento de divórcio. É muito difícil. Não sei, que pegar um especialista em assinaturas para comparar a ortografia é muito complicado. Então, por isso os sábios decretaram que as testemunhas assinem o nome. Quando eles assinam o nome, a gente já sabe quem são as testemunhas. Então é mais fácil de achar alguma pessoa que conhece essas pessoas e sabe como eles assinam. Podemos achar com mais facilidade documentos que têm as assinaturas de mesmo nome e comparar. Documentos que já foram autenticados, a gente pode também autenticar esse documento por comparação de assinaturas. É mais fácil. Então, mesmo com o Rabi Meir, que é necessário que as testemunhas assinem o Get pela Torá, porém não seria indispensável que eles assinem o nome. Pela lei rabínica é sim indispensável, por Tikkun Olam, para remediar a situação, facilitar que essa mulher possa autenticar o Get dela e ela possa se casar com outro. Amar Rabban Gamliel, falou Rabban Gamliel, Takana Gdola, Itkinu Shum, Afarshim, Shmotem, Begitim, Tikkun Olam. Isso fala Rabban Gamliel, um grande decreto que as testemunhas assinem os nomes para facilitar a autenticação. Pergunta ao Bissiman Alô, a testemunha tem que assinar exatamente o nome dele, ele não pode fazer uma marca, desenhar alguma figura, algum emblema que é particular dele. Beharaf Tsair Kavra, Rav, quando ele ia assinar um documento, ele não escrevia o nome dele, ele desenhava um peixe. Verabi Hanina Tsair Haruta, Verabi Hanina desenhava um galho de uma palmeira. Rav Chisda Samer, Rav Chisda, ele só escrevia a letra Samer. Ravoshai Ain, Ravoshai escrevia a letra Ain. Rabba Baravuna Tsair Makuta, e Rabba Baravuna, ele desenhava uma cortina que ele tinha no barco dele, e as pessoas sabiam que esse símbolo refere a tal sábio. Então, por que uma testemunha normal, não um grande sábio, ele não pode desenhar um símbolo que refere a ele? Fala Gmará, Shalirabana de Bikin Simanayo. É diferente o sábio, os sábios eram muito famosos. E eles respondiam perguntas por toda parte, todas as pessoas sabiam que tal sábio assina dessa forma, com um símbolo. Então, se eles vão assinar um documento, eles podiam fazer esse símbolo e todo mundo ia reconhecer que tal sábio que assinou como testemunha. Para uma pessoa comum, não pode simplesmente desenhar o símbolo dele, porque ninguém vai saber de quem é esse símbolo. Pergunta meio Karabimaya Pkinu, como que os sábios começaram isso? Como as pessoas começaram a perceber que tal símbolo é de tal sábio? Não tinha uma tabela, como eles faziam? Bedisque, com as cartas que eles mandavam muitas cartas, cartas de Torá, cartas comuns, e em vez de assinar o nome, eles faziam o símbolo. Então as pessoas começaram a reconhecer que tal símbolo refere a tal sábio, então eles assinavam também dessa forma documentos. continuamos um outro assunto. Hillel Itkin Prusbo. Nossa Mishnah ensina a lei do Prusbo, que é um decreto de Hillel HaZaken. O sábio Hillel decretou a lei do Prusbo. O que significa o Prusbo? Sabemos que os anos eles se dividem em grupos de sete. O sétimo ano é o Shvita, a Shmitah, o ano sabático, que é proibido trabalhar o solo da terra de Israel. Tem uma outra lei que refere a Shmitah. A Shmitah cancela dívidas. Então, digamos que Shimon deve dinheiro a Leuven. Ele pegou emprestado dinheiro, ou ele comprou fiado, ou ele deve um aluguel, o que seja. E passa a Shmitah, termina o sétimo ano, o Shvit, essa dívida se cancela. Hillel decretou um documento chamado Prusbo, que dá direito ao credor cobrar ainda essa dívida. Vamos explicar essa lei. Tranatama Mishnah diz lá no Tratado de Shvit, Prusbur e nome Shamet. Quando o credor escreve um documento do Prusbur, a dívida não se cancela no Shvit. Zehar min advarim sheitkin Hillel HaZaken. Isso foi um dos decretos que Hillel HaZaken decretou. Shiraita'am shenimnu milavot zedze. Hillel percebeu que as pessoas da geração dele pararam de emprestar dinheiro. Por quê? Porque eles tinham receio que o devedor não ia pagar até terminar o Shvit, e a dívida ia ser cancelada, e o credor ia ficar sem o dinheiro dele. Então, todo mundo fez greve de empréstimos. Ninguém queria emprestar, porque não queria correr o risco de não cobrar a dívida. Davru amash katuva turai transgrediram o pasuk, e shamer lecha penhet varim levavcha bliar. A Torá diz, tome cuidado para você não ter algo ruim no seu coração que te impede de você emprestar dinheiro. É muito importante emprestar dinheiro para quem precisa. Por isso, Hillel HaZaken veio e decretou o Prusbo, esse documento, que ainda dá direito para o credor cobrar a dívida, mesmo quando o Shvit terminou. Vezeu o Fosh el Prusbo, esse é o texto do Prusbo, mostrani la rem plone plone da enim shmakom plone. A pessoa fala, eu declaro para vocês, os juízes fulano e beltrano de tal tribunal, chegou o Rovshesh etzel plone sheik venu kozman shirtze. Qualquer dívida que eu tenho sobre fulano me deve, eu vou cobrar quando eu quiser. O Shvit não vai cancelar a minha dívida. Bedanim chotmin lemata, os juízes assinam embaixo, ou testemunhas comuns podem também assinar e oficializar o Prusbo. Dessa forma, o credor pode cobrar a dívida mesmo depois que o Shvit terminou. Pergunta agora, o Mika Midi de Mideuraita Meshamta Shvit, Veitkini Leil, Delo Meshamta. Como pode ser? Pela Torá, o devedor não tem mais a obrigação de pagar essa dívida para o credor. O credor faz um prusbo, faz um documento, e de repente o devedor deve a ele dinheiro. Como pode ser uma coisa dessas? Amar Abai, fala Abai. Beshvit Bismanazê Verebi, fala Abai. Quando Hillel decretou a lei do Prusbo, essa lei se limita à nossa época. A época depois da destruição do Beit HaMikdash. Ou seja, que a lei que as dívidas se cancelam no Shvit hoje em dia é só uma lei rabínica, fala Abaye, com a opinião de Rebbe. Portanto, pela Torá, o devedor deve dinheiro ainda. Os rabinos decretaram que existe ainda o cancelamento de dívidas. Porém, veio Hillel e falou, limitou essa lei. Existe o cancelamento das dívidas. Porém, para estimular os credores a emprestarem dinheiro, existe o Prusbo. O credor pode escrever um documento e ele vai poder cobrar a dívida. Vamos ficar na frente como pode ser uma coisa dessas. Detalhe como fala Braita Rebbe Obedice Rebbe. Veze Dvar HaShmitah Shamot. Falou Pasuk. Essa é a lei da Shmitah Shamot. Beshtei Shmitot da Katum Medamir. A Torá repete a palavra Shmitah. A Torá veio associar duas leis da Shemitah, a Hat Shemitah Karka e a Hat Shemitah Ksafim. A Torá veio associar a lei da Shemitah do solo, a proibição de trabalhar o solo da terra de Israel no Shvit, com a lei do cancelamento das dívidas no Shvit. Então o quê? Bezman Shatam Meshamet Karka Tam Meshamet Ksafim. Na época que a proibição de trabalhar o solo é uma proibição pela Torá, existe o cancelamento das dívidas no Shvit. Na época que não existe a proibição de trabalhar o solo pela Torá, não existe também o cancelamento das dívidas no Shvit. O Rebbe sustenta que hoje em dia, depois da destruição do Beit HaMikdash, não existe a proibição pela Torá de trabalhar o solo da terra de Israel, e também não existe pela Torá o cancelamento das dívidas. Viramos a página. Utkinu Rabbanan de Teshamet Zecher al Shvit. Porém, os sábios decretaram que sim, existem as leis do Shvit, a lei rabínica hoje em dia, proibido trabalhar o solo, e também as dívidas se cancelam no Shvit. Por que Zecher al Shvit? Para que as pessoas se lembrem do Shvit. O que significa isso? Falam nos comentários que as pessoas ainda estejam acostumadas com as leis do Shvit. Bezat Hashem vai se construir o Beit HaMikdash e as leis do Shvit voltam a ser leis pela Torá. Então, que as pessoas estejam acostumadas que é proibido trabalhar o solo, que as dívidas se cancelam. Então, os sábios decretaram essas leis mesmo hoje em dia. Porém, Ra'ile Shenimneu Amile Alvodzeze. E ele percebeu um problema muito grande, que as pessoas pararam de emprestar dinheiro umas para as outras, com receio que os empréstimos vão se cancelar no Shvit. Amad Veikin Prusbo. Veio em lei e decretou a lei do Prusbo, que o credor pode cobrar a dívida mesmo depois do Shvit. Pergunta Agmará, o mi kamid de Mideuraita lo mechamta, Shvit, Veikin Rabbanan Teshamet. Ou pode ser que pela Torá, hoje em dia, o devedor deve dinheiro ao credor. Hoje em dia, as dívidas não se cancelam no Shvit. Vieram os sábios e decretaram que as dívidas sim se cancelam. Ou seja, pela Torá o devedor deve dinheiro. Vieram os sábios e dizem para ele, não pague a dívida. Como pode ser uma coisa dessas? Amarabai Sheve Altaseu. Fala bai que sim. Existe uma necessidade muito grande que o povo esteja acostumado com as leis do Shvit. Logo mais, Bezat Hashem, as leis do Shvit vão virar leis pela Torá. E as pessoas têm que estar treinadas para isso. Então, fala Abaye, os sábios sim disseram para o devedor, você não tem que pagar a sua dívida. Por quê? Por causa desse decreto, para manter as leis do Shvit hoje em dia, sim, os sábios disseram, Shevel Tase, você não pode roubar alguém, mas nesse momento você não pague a sua dívida. É diferente, fala Abaye, os sábios podem dizer para a pessoa não cumprir uma mitzvah pela Torá, uma mitzvah ativa, por causa de um receio que os sábios têm, que o estrago seria muito pior. Então, sabe, vocês podem falar, é melhor que as pessoas não paguem as dívidas hoje em dia quando passa o Shvit, como se fosse que existe a lei pela Torá do cancelamento das dívidas, que é para que as pessoas estejam acostumadas a essas leis. Isso fala Abai até agora. Rava Amar, Rava discute com Abai. Hefker Bedin Hefker. Revisando, Abai disse que essa lei do Prusbo só se aplica hoje em dia. Quando a lei do Shvit é uma lei rabínica, pela Torá as dívidas não estão canceladas, vieram os sábios e disseram que sim. E veio Ilene e fez um adendo. O adendo é que se o credor escreveu Prusbo, os sábios deram a permissão dele cobrar a dívida. Se não escreveu Prusbo, o devedor não tem que pagar a dívida. Falarava diferente, Efker Betin Efker, falarava que a lei do Prusbo se aplica também na época que o Shvit ele existe pela Torá. Então, mesmo quando existe o cancelamento da dívida pela Torá, vieram os sábios e disseram, o credor escreve o Prusbo, ele pode cobrar a dívida. Como pode ser uma coisa dessa? Se pela Torá o devedor não tem que pagar a dívida, como pode vir o Prusbo e falar que sim, ele tem que pagar a dívida? Fala Rava, Hefker Bedin Hefker. O motivo é porque os sábios têm uma autoridade muito grande com relação a posses. Os sábios podem falar que o que pertence até agora a Reuven agora pertence a Shimon, pode transferir posses. Os sábios também podem despropriar algo que pertence à pessoa. Podem falar, isso que pertencia a Reuven, agora não pertence mais a Reuven. Então, sendo assim, os sábios têm essa autoridade sobre posses e disseram que, mesmo que hoje em dia, digamos que o Shvit ele existe pela Torá, e existe o cancelamento de dívidas pela Torá, vieram os sábios e disseram que não. O que, se o credor escreveu o Prusbo, então, esse dinheiro da dívida que Shimon devia a Reuven, passou o Shvit, porém Reuven escreveu o Prusbo. Agora, esse dinheiro pertence a Reuven. Então, Shimon tem que pagar essa dívida ainda para Reuven, porque os sábios têm esse controle, essa autoridade, em dizer que esse dinheiro que pela Torá pertence a Shimon, agora pertence a Reuven, ele deve a Reuven, e ele tem que pagar a dívida. Então, falará essa lei do Prusbo se aplica tanto se o Shvit, ele cancela as dívidas pela lei rabínica ou pela Torá, não faz diferença, os sábios têm essa autoridade. Qual é a fonte disso? Damar Abi Yitzhak falou, sabe, Minay Shefker Bedin Efker. Não se sabe que os sábios têm essa autoridade com relação a posses. Shneimar se vê do Pasu, Vechol Asher lo yavo leshosh teamim, Ke atzed asarim veaskenim, Yacharam kol rechusho veibadel bikal agolah. Falam os sábios, aquele que não cumprir a lei tal, Todos os bens dele vão ser despropriados. Não vão mais pertencer a ele. Vão ser refque. Daqui você vê que os sábios têm essa autoridade. Rebeleza, marmeaca, rebeleza, velhice, passuco. Também. Ele a halot, a sheni halot, lazara coel, yoshua binun, verashá avot. Quando a terra de Israel foi distribuída para as tribos, então está escrito que essas são essas partilhas que Elazar Akoe, Yoshua Binun e os chefes das tribos fizeram. A questão é porque a Torá chama os chefes das tribos de Rasheha Avot, as cabeças dos pais, os chefes dos pais, que significam os pais aqui. Verhimainan Rashim Etzel Avot, o que tem a ver os chefes com os pais? O que eu posso indicar é essa lei. Assim como um pai, ele tem como fazer a partilha da herança dele como ele quiser. Ele pode deixar no testamento dele escrito que todo o dinheiro dele vai para um dos filhos dele, ou não vai para nenhum dos filhos dele. Ele pode fazer a partilha da herança como ele quiser. Assim também os chefes, os líderes, os rabinos, os juízes, eles podem determinar que algo que pertence a Reuven agora pertence a Shimon, etc. Continua a Marai Bailo perguntar aos sábios. Quando Ilel decretou o Prusbul, ele decretou isso para a geração dele ou para todas as gerações? Demais na Fkamina, pergunta para que diferença faz se é assim ou assado. Libitul, a diferença é para cancelar essa lei. Ou seja, se ele decretou essa lei do Prusbul só para a geração dele, ele viu que a geração dele não iria emprestar dinheiro se não tem o Prusbul, porque tem o receio que o Shvid vai cancelar a dívida. Veio em ler e decretou o Prusbul. Porém, talvez ele deixou que com relação a próximas gerações, não necessariamente vai existir o Prusbul. Pode ser que vai ter uma geração de pessoas mais generosas que emprestam dinheiro, mesmo que existe o risco do Shvid cancelar a dívida. E não será necessário o Prusbul. Então, será que se acontece uma geração dessas, será que os juízes da geração podem falar que não existe mais o Prusbul? Então, o Shvid cancela as dívidas sempre. Não adianta o Prusbul. Porém, se Lê decretou essa lei do Prusbul para próximas gerações também, então não pode vir um tribunal e cancelar essa lei de Hilel. A lei é, como fala a Gemara aqui, e a Marta Dari o Detaque, me batendo na lei. Se Hilel só decretou a lei do Prusbul para sua geração, próximas gerações podem ter situações diferentes, e o tribunal pode falar que não existe mais o Prusbul. Ele e a Marta Dari a Alva na Metaque, porém, se Hilel decretou a lei do Prusbul para próximas gerações também, a lei é quando o tribunal de Ilê decretaria a lei do Prusbul para próximas gerações, um tribunal de uma outra geração só pode cancelar essa lei de Ilê se esse tribunal é maior do que o tribunal de Ilê em sabedoria e em número. E isso é praticamente impossível, que um tribunal de uma geração posterior vai ser mais sábio do que o tribunal de Ilê. Então, não seria possível cancelar essa lei do Prusbul. Mas qual é a resposta para essa questão? Tá, chama uma prova. Da máxima de Shmuel, Lokat Vinan Prusbul, Elai Bebedina de Sura e Bebedina de Narda. A Shmuel, na época dele, a lei do Prusbul aparentemente é mais limitada. Somente o tribunal de Sura, o tribunal de Narda, duas cidades da Babilônia, podem escrever o Prusbul. Então, fala agora, se a lei do Prusbul foi decretada para próximas gerações também. Então, Shmuel não diria que somente tribunais principais da geração, tribunal de Sura, tribunal de Narda, podem escrever o Prusbul. Qualquer tribunal poderia escrever o Prusbul. Então, parece daqui que a lei do Prusbul que ele decretou se limita à geração dele. Na geração de Shmuel, Shmuel limitou mais essa lei. Ou seja, normalmente os credores da geração de Shmuel emprestariam dinheiro, mesmo que existe o risco que o Shvid vai cancelar a dívida. Então Shmuel limitou essa lei. Se um credor ele quer mesmo o Prusbul, então ele se dirija a um tribunal de Sura, tribunal de Nadá, tribunais principais para escrever o Prusbul. Porém, normalmente um credor não ia querer ir para tal tribunal ou outro tribunal ele emprestaria dinheiro sem o Prusbull, porque ele não vê problema nisso. Isso que aparentemente aconteceu na época de Shmuel, então seria uma resposta que ele decretou a lei do Prusbull para a geração dele. Em outras gerações, a lei pode mudar. Fala, mas não tem prova. Dirma que está aqui, nem ele daria alma que gom beidina de dei. Mekiravami biravas de lima leafku e mamuna. Abarakura amalo. Não tem nenhuma prova daqui, fala Gumará. Pode ser que ele decretou a lei do Prusba para próximas gerações também. O fato de Shmuel dizer que somente o tribunal de Sura ou de Nardá podem escrever o Prusba é porque, mesmo Hillel, quando decretou o Prusba, possivelmente ele decretou que tribunais importantes podem escrever o Prusba. Tribunais que têm essa autoridade de decidir que algo que pertence a Reuven agora pertence a Shimon, transferir posses, expropriar posses, fazer o FQ. Tribunais assim, como Diravam e Ravassi, eles podem escrever o Prusbo. Então fala Shmuel, hoje em dia somente o tribunal de Sura, de Nardá, ou tribunais parecidos, como o tribunal de Diravam ou o tribunal de Ravassi, podem escrever o Prusbo. Não há uma prova que Lesso decretou ali do Prusbo para a sua geração, pode ser que ele decretou para as próximas gerações também, porém limitou isso. Somente tribunais importantes podem escrever o Prusbo. Não tem prova. Tá, acho uma outra prova. Damar Shmuel ha Prusbola, Urbana de Dayanil. Fala Shmuel algo forte, que na minha geração, esse Prusbol é uma insolência dos juízes. Por quê? E Aishar Hai Avatlini. Fala Shmuel mais ainda. Se eu tiver força um dia de cancelar esse Prusbol, eu cancelaria. Os credores da geração de Shmuel emprestavam dinheiro. Mesmo que existe o risco do Shmuel cancelar, ainda não precisavam do Prusbol, e mesmo assim, iam num tribunal, pegavam o Prusbol e cobravam a dívida depois do Shmuel. Então fala Shmuel, isso é uma insolência. Porém, pergunta para a Vatline, como o Shmuel pode dizer que se ele vai ter a força um dia, a autoridade, ele vai cancelar o Prusbol? Se ele é quem decretou ali do Prusbol para próximas gerações também, para Shmuel cancelar esse decreto, ele teria que ter um tribunal que é maior do que o tribunal de Hillel em sabedoria. E isso é praticamente impossível. Então o que Shmuel disse? Então aparentemente, o que se vê daqui é que Hillel decretou a lei do Prusbum para a geração dele. Para as próximas gerações, não tem o decreto. Então Shmuel, ele falou que se ele tiver a força um dia, a autoridade de falar para todos que a lei do Prusbum não existe mais, mesmo que as pessoas estão acostumadas com isso, Shmuel diria que não existe mais a lei do Prusbo. Fala Gmará Ahri Kiamar. Ainda não tem prova. Por quê? Im Aishar Chayr Yotir Mihilel Avatlin. Talvez o que Shmuel disse é que se eu tivesse um tribunal maior em sabedoria do que o tribunal de Hillel, eu cancelaria o Prusbo. Ele falou algo hipotético, algo teórico. Na prática isso não é possível. Isso que Shmuel quis dizer. Se ele tivesse esse potencial, essa possibilidade, não que ele vai ter um dia e sem... que ele, se ele tivesse, ele cancelaria o Prusbo. Então não tem prova ainda para nenhum dos lados. Rav Nachman Amar, a Caimena. Rav Nachman disse justamente o contrário. Se ele tivesse força, autoridade, ele manteria a lei do Prusbo. Pergunta a Caimena, a Mikai Mekai, que história é essa de manter a lei do Prusbo? A lei do Prusbo já está mantida. O que Rav Nachman quis dizer? Ah, Rikama, isso que Rav Nachman quis dizer. Eima Beimil, tá? Deu a falar de Lokatov que é Katov Dan. Rav Nachman apreciava tanto a lei do Prusbo que ele falou o seguinte: se ele tiver autoridade algum dia, ele vai fortificar ainda mais a lei do Prusbo. Mesmo que tenha um credor que emprestou dinheiro e não escreveu o Prusbo, Rav Nachman gostaria de decretar que seria considerado como se o credor tivesse escrito o Prusbo. Ou seja, Rav Nachman queria decretar que cada empréstimo tem um Prusbo para si. Mesmo que não foi escrito, é considerado como se já tem um Prusbo. Para que o empréstimo não se cancele no Shvit. Não queria estimular ainda mais as pessoas de emprestarem dinheiro e queria fortificar ainda mais a lei do Prusbo. Pergunta para a Ibero perguntar aos sábios. Ai Ulven a lista de Chutzpahum ou lista de Nihutam? Quando Shmuel disse que esse Prusbo é uma Ulvena, será que significa mesmo que é uma insolência, como a gente explicou, ou talvez é um conforto? É algo confortável para os juízes, ou seja, pode ser que é uma insolência, porque os credores emprestariam dinheiro mesmo sem o Prusbo, e mesmo assim os juízes dão o Prusbo e dão possibilidade a esse credor de emprestar, de coletar, cobrar o empréstimo depois do Shvit. Isso é uma explicação. Outra explicação é que o plus bula é o confortável para o juiz. É o cômodo. Por quê? Porque se não vai ter o plus bula, os empréstimos vão se cancelar no final do schmidt. Imagina só a histeria no tribunal e todos os credores indo para o tribunal demandando a cobrança dos empréstimos antes do schmidt cancelar o empréstimo. E essa é uma loucura no tribunal. Eu falo, Shmuel, sabe, eles continuam com o plus bula, porque é algo cômodo. Que escrevam o Plusbur e o empréstimo não se cancela no Schmidt, não tem toda essa loucura, esse movimento no tribunal, pessoas querendo cobrar logo o empréstimo antes do Schmidt cancelar a dívida. De qualquer forma, a Schmidt estava criticando esse costume do Plusbur, não via necessidade. E vimos que Rav Nachman apoiava o Plusbur. Então como fica isso? Será que a explicação de Urvena significa uma insolência ou algo cômodo? Vamos atar chamar a prova de Amargula fala Ula, Aluva Kalashezintabe Kelev Rupata. Fala Ula, que quão insolente é a noiva que trai o noivo no local da Rupa. No local que eles iam se casar, ela trai o noivo lá. Quanta insolência essa noiva tem. E infelizmente Ula se trata, está fazendo uma analogia para o povo de Israel. O povo de Israel traiu Hashem com o bezerro de ouro. Aonde? Na montanha de Sinai, onde o povo de Israel recebeu a Torá. Lá o povo de Israel trabalhou para a idolatria e traiu Hashem. Então fala Ula, fazendo essa analogia, quanta insolência essa noiva tem por ter feito isso. Amar Ravmari Berabe Batshmuel, fala o sábio Maikra, qual pasuk refere ao que Ula disse? Atchamere Bim Sibo, Nirdina Tanrecho, fala o pasuk em Shirashirim, enquanto o rei ainda estava no local do casamento, Nirdina Tanrecho, a minha especiaria perdeu o seu perfume. Então, Ula viu desse pasuk uma analogia para o pecado do bezerro de ouro com uma noiva. A noiva trai o noivo no local do casamento. Isso significa que o perfume passou. A especiaria perdeu o seu perfume, significa que a noiva traiu, o noivo perdeu a sua pureza. Então, isso é uma analogia para o povo de Israel com o pecado de bezerro de ouro. Porém, a Marava de Srava dá em Haivuta o Gabá. Rava, olhando com olhos positivos para esse pasuk, ainda vê que mesmo no momento do pecado de bezerro de ouro, Hashem tinha um afeto, um carinho para o povo de Israel. Tertiv, como diz, Natan veloktiv isriach. Quando o pasuk diz que o cheiro passou, o pasuk não diz que o cheiro ficou ruim. Então, mesmo quando o povo de Israel pecou o pecado de bezerro de ouro, o perfume passou, porém não ficou cheirando mal. Então, mesmo nesse momento, Hashem ainda tinha certa apreciação para o povo de Israel. Como a gente vê no futuro, que Hashem sim perdoou o pecado do bezerro de ouro. Continua a Maratana, mas disse a Braita. Hanelavim veinan olvim, shomim chepatam vein meshivim, osim e'alav esmechim beissurim. Fala a Braita, usando essa palavra também, urvena, hanelavim. Aqueles que são ofendidos e não devolvem a ofensa, não respondem, ficam quietos. Shumim herpatam veim eshivim, aqueles que são envergonhados e não envergonham de volta. Osim me'ava, aqueles que trabalham para Hashem por amor, não com interesses, não com vontade de receber recompensas. Vesmechim beisurim, aqueles que recebem os sofrimentos do aleno com alegria, sabem que tudo é para o bem. A lei makativomer sobre eles, o pasuk diz, aqueles que amam Hashem, trabalham para Hashem por amor, eles vão um dia aparecer como o sol, vão raiar como o sol, ou seja, o brilho espiritual deles vai iluminar o mundo como o sol ilumina o mundo no nascer do sol, com intensidade, com gvurá, com bravura. Isso fala agora, paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver qual o significado dessa palavra prusbo, de onde veio essa palavra. E vamos ver amanhã, entre outros assuntos, quais empréstimos nunca se cancelam no Shvit. Mesmo sem o Plusbo, não se cancela. Vamos ver amanhã mais sobre esse assunto. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.